Essa é a nossa aula número 4 do curso IA009, Introdução à Teoria de Agentes. Como nós tínhamos comentado na aula passada, nós vimos aí diversos tipos de agentes que a gente estaria podendo trabalhar, né? Falamos que existiam duas classes principais, os agentes reflexivos, né? E dos agentes planejadores ou agentes deliberativos, e havia outras subclasses que a gente viu. E eu comentei que ficou, então, faltando, que a gente estaria trabalhando em cima na aula de hoje, era a questão da diferenciação entre o que é um agente e o que é um objeto. Tá? Então nós vamos, de certa forma, gastar um tempinho aqui na aula de hoje para tentar fazer essa diferenciação. Né? Nós vimos os requisitos mínimos para alguma coisa ser agente na aula passada, mas ainda ficou aquela dúvida. E aí, e um objeto e um agente, como é que é essa questão? Né? Então vamos tentar fazer essa distinção entre agente e objeto para ver se a gente consegue entender como é que essas coisas estão relacionadas. Tá? Para isso a gente vai ter que falar um pouquinho, pegar aí uma definição do que seria um objeto em software. Né? Observe que quando eu falo de objeto aqui, eu não estou me referindo a um objeto no sentido ontológico, né? Ou seja, um objeto como uma parte da realidade ou alguma coisa assim. Estou especificamente trabalhando a questão em software do que seria um objeto. Em software, um objeto pode ser visto como uma metáfora computacional que emula a característica dos objetos do cotidiano. Então, o que significa isso? Eu tenho objetos do mundo real, objetos do cotidiano, que de alguma forma eu quero ter um comportamento semelhante desses objetos em um nível computacional, e eu vou criar uma metáfora computacional para emular essas características. O que significa uma metáfora? Né? Uma metáfora é um tipo de modelo que guarda em si próprio alguma das características que o objeto que está sendo modelado. Tá certo? Então, a ideia é que o objeto em software guarde em si também algumas das características do objeto do mundo real. Tá certo? Quais seriam essas características? Basicamente, eles possuem estados internos que o descrevem. Né? A gente sabe que uma das definições que a gente tem ontológicas, né, de um objeto é ele possuir um conjunto de atributos por meio do qual a gente consegue compreender ou consegue capturar a essência desse objeto. E a gente aqui está chamando esses atributos, né, de estados internos. Mais do que isso, um objeto pode receber mensagens a partir das quais realizam uma atividade que é determinada conforme as mensagens enviadas e seus correspondentes parâmetros. Né? Então, vocês já devem ter visto aí uma linguagem orientada a objeto, que nem o C++ ou que nem o Java, aonde eu vou ter o quê? Eu vou ter os atributos e os métodos desses objetos. Né? Esses métodos, o que eles são? Nada mais, nada menos do que mensagens aonde eu estou dizendo para o objeto fazer alguma coisa. Tá? Então, basicamente, é isso que essas mensagens fazem. Tá? Além disso, os objetos eles podem ser classificados hierarquicamente em classes que basicamente descrevem esses estados internos e as mensagens que aquele objeto está preparado para poder receber. Né? E aí eu coloquei aqui uma figurinha que, de certa forma, descreve para a gente o funcionamento de um objeto. Então, eu tenho o meu objeto aqui, né? Ele tem o seu conjunto de estados internos, que podem estar setados com diferentes valores. Eu mando uma mensagem para esse objeto, o objeto ele entra num estado de atividade, processando essa mensagem que foi enviada, e em seguida ele nos dá um determinado retorno a partir do que foi processado aí por meio do recebimento dessa mensagem. Tá certo? Então, essa aqui é a metáfora que nós temos aí, básica, para um objeto em software. Né? Repara que isso aqui lembra muito o quê? Lembra alguma coisa parecida com uma máquina de refrigerantes. Né? Então, eu tenho a minha máquina de refrigerantes aqui, aí eu mando uma mensagem para ela, né, deposito uma moeda, aperto um botão, a máquina começa a trabalhar, né, blá, 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 e de repente ela vem e... atividade, né? E uma característica interessante ou até importante da gente colocar com relação aos objetos é que enquanto eles não recebem outra mensagem, eles ficam num estado inanimado. Eles ficam paradinhos ali, quietinhos, aguardando por outra mensagem. Eles não estão em execução, eles ficam silenciosos. E eles só vão efetivamente se manifestar uma vez que chegue essa mensagem efetiva e que vá disparar um novo tipo de comportamento nesse objeto. Tá? A ideia de um sistema orientado a objeto é o quê? É a ideia de você criar todo um sistema usando essa metáfora aqui como um mecanismo básico para ele, para o sistema funcionar. Então eu vou definir meu sistema como um conjunto de objetos, e esses objetos, então, eles começam a mandar mensagens uns para os outros, tá certo? Eles começam a trabalhar, vão devolvendo, né, os valores de retorno que essas mensagens causaram, e aí o meu sistema funciona dessa maneira. Então, quando eu vou desenvolver um programa numa linguagem orientada a objeto, o que eu faço é basicamente usar esse mecanismo aqui. Tá? Muito bem. Nós podemos, então, de uma certa forma, associar o comportamento de objetos com o comportamento de máquinas que a gente vê no nosso dia a dia. Não é isso? Eu comentei com vocês a máquina de refrigerante, mas todas as máquinas que a gente opera, elas funcionam mais ou menos que nem esses objetos. Né? Elas possuem um conjunto de propriedades, um conjunto de atributos. Eu posso estar enviando mensagens para ela, enviar mensagens para ela significa apertar um botão, significa mexer num potenciômetro, significa, enfim, mexer em algum controle que essa máquina possa ter. A máquina vai trabalhar, a hora que ela terminar de executar a sua função, ela para. Tá certo? Então, eu vou alimentar o objeto com mensagens e vou obter o comportamento prescrito pela mensagem que foi enviada para o objeto. Esses objetos, eles possuem algumas características, né? A primeira delas é a previsibilidade do comportamento do objeto, né? Com exceção de algumas torradeiras que às vezes resolvem, né, torrar demais a torrada, tá certo? E fazer alguma coisa aí fora do normal. Quando a gente usa uma máquina, o que a gente tem de característico? Ora, a gente, quando opera uma máquina, espera que ela se comporte dentro de um determinado perfil, dentro de um determinado padrão. Pelo menos esse é o que a gente espera dela, né? E cada mensagem, ou seja, cada conjunto de ações que a gente executa com essa máquina, vão estar trazendo para a gente um comportamento desejado, né? Então, se eu quero ir na máquina de refrigerantes ali do aqui de baixo, aqui do que tem ali no pavilhão G, ali, né? Pavilhão G, né? Que a gente faz? A gente põe a moeda, aperta lá um botão que está no desenho da Coca-Cola, tum, sai uma Coca-Cola, né? Aí, ou, né? Como eu falei, né? A gente espera que funcione assim, né? Se eu estou querendo uma Fanta, eu vou lá, aperto, ponho a moeda, aperto o botão da Fanta, tum, vem a Fanta, tá certo? Se tudo correr bem, a gente vai obter aí o comportamento desejado que a gente espera desse objeto, tá? Uma coisa importantíssima com relação ao objeto é que o objeto não age por si só. Ou seja, ele não possui, o que é que ele não possui mesmo? Como é que é aquele atributo que nós falamos? Pro alguma coisa, né? O que é? Proatividade, tá certo? O objeto não é proativo. Ele só funciona quando ele quando ele responde aí a uma requisição de serviço, tá certo? Ele vai, de uma certa forma, responder aí a algum tipo de provocação que a gente coloca em cima dele. Enquanto ele não está em serviço, ele fica ali inerte, né? Esperando, quietinho, né? Silencioso, tá certo? Esperando que alguma coisa aconteça, né? É mais ou menos que nem vocês, né? Vocês ficam parados esperando. Se eu não fizer uma pergunta para um específica, para você, diga, né? O Nelson já não, o Nelson quer fazer pergunta. Fala, Nelson. Pode ter comportamento aleatório, mas aí a gente espera que ele tenha um comportamento aleatório, né? Não, por exemplo, só para dar um exemplo, você vai numa máquina daquelas de cassino, né? Como é que chama aquela máquina que fica girando o número lá? Caça-níquel, né? Existe, teoricamente, um comportamento aleatório, né? Na prática, talvez um pseudo aleatório, um pseudo bem entre aspas aí, né? Mas é possível que tenha um comportamento aleatório ali dentro.
Foi projetada
para ser aleatório. É diferente, a menos que eu tivesse um botão na máquina de refrigerantes, surpreenda-me, tá certo? Que eu aperto lá e ele escolhe o refrigerante para você, tá certo? O Google tem isso, né? De vez em quando você tem lá, me surpreenda, tá certo? Mas, em princípio, ele é desenhado para isso, tá certo? Em outras palavras, ele não é criativo, tá? Ele simplesmente executa uma programação prévia que foi armazenada ali dentro, tá certo? Então, essa ideia de máquina e programação é o que é importante a gente ter na cabeça. Quer dizer, a máquina executa a programação. Será que pode ter máquinas que vão além da programação? É isso que a gente vai ver, que os agentes, a gente gostaria que eles fossem além da programação. Tá certo? Outra característica, né? O objeto, ele não busca mensagens. Ele só recebe as mensagens. Ele fica paradinho. A hora que a mensagem chega, ele reage a essa mensagem. Tá certo? Então, isso é uma característica típica de um objeto. Diga.
Essas mensagens também podem ser sensores, feedbacks também. Ou é só um agente...
Não, tudo que entra no objeto pode ser encarado como mensagem. Tá certo? Se eu tivesse um botão ali, que está lá, um sensor ou alguma coisa, isso aí também seria uma mensagem.
Porque tem máquinas que a gente deseja que só faça isso. Um exemplo é um controlador de uma caldeira.
Isso.
Ninguém quer que exploda.
Sem dúvida, sem dúvida. Mas o controlador de uma caldeira já estaria para um caso um pouquinho distinto desse daqui, né? Apesar de ser máquina ainda, estaria mais próximo de uma outra coisa. Mas a gente já volta nessa questão daqui a pouquinho. Em princípio, esse paradigma de máquina, ele funciona desse jeito aqui, tá certo? E em software, quando eu vou criar um objeto em software, é assim que ele funciona. Ontologicamente, se você disser assim, não, né, talvez uma caldeira... ou um controlador de um termostato de uma geladeira seja melhor modelado, né, pelo conceito de um agente do que pelo conceito de um objeto. Tá certo? Se a gente quisesse usar o modelo de um objeto, ele deveria ficar só quietinho e só responder quando ele é cutucado.
Só quando é estimulado.
Só quando ele é estimulado. Tá certo? Isso é o objeto. Tá? Muito bem. E os agentes? Né? Como é que funcionam os agentes? De novo, aqui vou entrar na questão do mérito dos agentes em software. Tá certo? Agentes em software são metáforas computacionais que emulam o comportamento de agentes do cotidiano. Tá certo? Então, nós temos no cotidiano, no mundo real, partes desse mundo real, elementos do mundo real que poderíamos classificar de agentes. E quando que a gente classificaria de agentes? Quando a gente seguirem aquelas... requisitos mínimos para ser um agente que a gente viu na aula passada, tá certo? E aí nós vamos então criar o que é uma metáfora computacional para emular o comportamento desse agente em software, tá certo? Quais seriam as características desse agente? Ora, eles possuem estados internos que o descrevem. Opa, isso aí parece aquela história do objeto, né? Eles podem extrair dados do seu ambiente por meio de sensores e atuar sobre o ambiente por meio de seus atuadores. Ah, agora aqui já é um pouquinho diferente, né? Cairia no caso lá da caldeira, do controlador, etc., tal, que a gente colocou lá, né? E possuem um ciclo de vida interno por meio do qual sensoreia e atua. Isso é a definição mínima de agente que a gente viu na aula passada. Tá certo? Então, isso aqui é um agente. E eu coloquei aqui um desenho, né, também para, de certa forma... ilustrar o que seria um agente. Então reparem que ao invés de ficar quietinho, que nem fica o objeto, ó, o agente ele está o tempo todo aqui em atividade. Por quê? Porque a gente falou que ele possui, não seria ciclo de vida, ciclo operacional, né? Ele possui um ciclo operacional por meio do qual ele sensoreia e atua. E como é que é esse ciclo operacional que mantém ele aqui atuando, né? Basicamente ele vai fazer o quê? Ele vai capturar informações do ambiente e, eventualmente, ele vai atuar sobre esse ambiente. Então, ele vai estar buscando informações ou vai estar atuando nesse ambiente durante o seu ciclo operacional, né? Diga. O objeto não tem ciclo operacional. Não, o objeto não tem ciclo operacional. Se ele tiver um ciclo operacional, ele já está mais para um agente do que para um objeto.
Mas, tipo...
Sim, sim, de certa forma sim. É claro que sempre vai ter uma fronteira ali no meio, né? Que se você pegar um caso bem ali no meio, fala, esse aqui é agente ou objeto? Às vezes pode ser difícil da gente diferenciar. Mas na grande maioria das vezes, você tem essas fronteiras bem definidas aí. Você consegue enxergar o que é um agente e o que é um objeto. Tá? Poxa, é diferente, né? De um objeto. Mas ao mesmo tempo é tão parecido, né? Até o quadradinho que eu desenhei de propósito, né? É bem parecido, tá certo? E aí? Né? Como é que funciona essa questão do agente? Nós vamos ver que a gente tem uma segunda metáfora um pouquinho diferente. Né? Nós falamos que os objetos eram máquinas. Nós vamos dizer que os agentes, eles estão mais próximos daquele conceito que nós teríamos de um organismo. Né? Se vocês forem pensar numa bactéria, né? Aquelas que você olha no microscópio, ela fica vibrando, né? Que nem a gente botou no desenho aqui do agente. Né? Mas por que um organismo? Ora, porque ele mantém uma atividade incessante de busca por informação e atuação no ambiente. E o comportamento é determinado aí pela constituição do agente. Vai depender o quê? Vai depender dos objetivos internos que esse agente possui. Né? Quais seriam as características do nosso agente, então? Ora, ele, em primeiro lugar, ele nunca cessa a atividade, ele está sempre naquele ciclo operacional, tá certo? Ah, professor, mas hoje a gente não dorme? Dorme. Nós vimos, né, na aula passada que ele pode dormir. Mas ao mesmo tempo que ele pode dormir, ele também pode acordar sozinho, certo? Então, nós poderíamos imaginar que mesmo quando estamos dormindo, estamos em atividade, tá certo? De fato, nosso cérebro, mesmo quando nós estamos dormindo, ele continua em atividade. Ele simplesmente se encontra num estado de baixo consumo aí de energia, tá certo? Mas ele nunca para a sua atividade, né? A gente só para a nossa atividade quando a gente usa o pijama de madeira, tá certo? Aí a gente para a atividade. Antes disso, a gente está sempre em atividade, né? Tanto que nós continuamos respirando, nós continuamos tendo batimento cardíaco, então nós continuamos funcionando, ok? Ao contrário dos objetos, entretanto, o comportamento de um agente pode ser imprevisível, né? Basta a gente pensar numa célula, né? Num organismo unicelular, e eventualmente aí de um agente que a gente contrate, né, que, sei lá, um agente de viagens, né, você não sabe direito o que ele vai aprontar para você. De repente ele dá boas surpresas, né, de repente ele dá más surpresas, né, some com o seu dinheiro, tá certo? Deixa você sem o que você pediu, tá certo? Mas é tudo possível, diga.
O agente tem diretrizes e ele obedece essas diretrizes.
Isso.
O objeto vai sempre obedecer
um programa. Mas o agente, ele pode ser criativo, entendeu? E em sendo criativo, ele pode fazer coisas imprevisíveis, em princípio. Ele tem criatividade para poder estar fazendo, em princípio, qualquer coisa que siga aquele seu preceito, né? Seu objetivo.
Eu estou fazendo uma máquina, trabalhando com um controlador.
Sim.
A base de IPC, com placas de aquisição.
Sim.
Uma comunicação serial de half-duplex, uhum, com um servo conversor de motor, um servo motor.
Sim.
E aí o que acontece? Ela marca em funcionamento, ela não acontece nada. Quando ela entra em stand-by, a gente faz stand-by, ela sai fora do programador. Esse comportamento imprevisível vai cair. Então,
pode ser por conta do caráter de agente que ele tem, né? Essa imprevisibilidade aqui, ela vai depender muito da tecnologia que a gente coloca dentro do agente. Nós vimos que os agentes, eles podem ser agentes puramente reativos, tá certo? Um agente puramente reativo é um pouco mais previsível, porque ele vai, de certa forma, seguir aquilo que está entrando. Mas repara que aqui, olha, eu estou colocando aqui, pode ser imprevisível. Não significa que ele é sempre imprevisível, tá certo? Mas ele pode, em princípio, ser imprevisível. E nós vamos ver que no caso dos agentes inteligentes, que é o tipo mais sofisticado de agente, de fato, tem grande chance dele ser imprevisível.
Seria mais ou menos aquele comportamento que foi o primeiro vírus lá, o ping-pong, que saiu nos computadores? Basicamente, foi criado lá, de repente ele começou a aparecer.
Na verdade, o que eu quero enfatizar com relação a esse pode ser imprevisível é o fato de que ele não necessita ser necessariamente somente programado. Ele não vai estar simplesmente seguindo um programa que vai me dizer passo a passo o que vai ser executado. ele pode ter autonomia, e nós vimos que a autonomia é uma das coisas desejáveis de um agente, e em tendo autonomia, ele pode usar meios que a gente nem pense para poder chegar naquela solução. Ou seja, ele pode ser criativo. Tá certo? E é isso que é o mais importante do que está escrito aqui. Tá certo?
Eu só estou querendo enxergar fisicamente, porque eu tenho uma máquina, por exemplo, tem a BIOS, tem o sistema operacional, a rotina, tem um programa que eu estou colocando nela. E no meio desse tudo, ele pode criar uma situação completamente gerando comportamento completamente aleatório.
Vamos imaginar um cenário que talvez seja mais fácil a gente entender. Vamos imaginar que eu crie um programa que seja um provador de teoremas. Tá? Então eu coloco lá um teorema e ele tem que provar aquele teorema. Tá certo? O que um agente pode fazer nesse caso é fornecer como saída para você uma prova de um teorema que não foi previamente programada por um programador, mas que ele encontrou sozinho. Entendeu? É nesse sentido que ele pode ser imprevisível. Você não sabe, em princípio, como que ele vai fazer, qual que é a lógica que ele vai fazer para poder chegar na solução.
Dependendo se o resultado está correto ou não.
Normalmente ele vai estar correto, mas é que ele pode encontrar um caminho que não seja o caminho mais natural que um ser humano ou que você teria feito para poder chegar naquela solução. Mas a solução dele é uma solução viável. Tá? É uma solução viável. Só que ele vai escolher uma coisa que diferente do que alguém, um ser humano faria. Tá? A gente tem exemplo, por exemplo, de agentes que fazem alocação de escalas de pessoas para trabalhar em turnos. Tá? Então eu tenho lá as pessoas e aí tenho as escalas em turnos e ele tenta fazer uma alocação ótima dessas pessoas para minimizar o tempo de que a pessoa vai estar ociosa, etc. Tal. Nem sempre a escala que o agente gera é aquela que você, em princípio, imaginaria que seria mais óbvia. Tá certo? Ele vai gerar alguma coisa imprevisível para você. Tá? Ao contrário do objeto, que fica sempre aguardando, né, uma chamada de um outro objeto, o agente age por si só. Então, de uma certa forma, ele não recebe comandos, mas ele busca por mensagens enviadas na forma de informações do ambiente, que são então decodificadas, podendo influenciar o comportamento do agente. Tá certo? Então repara a diferença que tem entre um objeto e um agente. Né? É mais ou menos a diferença entre você ter um robô, que você pega e manda ele buscar um copo d'água para você, ele vai lá e busca o copo d'água, esse é o objeto, tá certo? E você ter o seu filho, que você pede para ele buscar o copo d'água, né? E ele vem com ele, pode falar assim, ah pai, agora não dá, é osso, né? Não vou, tô vendo meu filme aqui agora, não vou pegar, mais tarde eu pego para você, tá certo? Então o que acontece? Por mais que a gente ache que nós estamos dando comandos para um agente, na verdade nós não estamos dando comandos, nós estamos indicando para eles as nossos desejos, né? E cabe ao agente em si, dentro da possibilidade dele, resolver fazer aquilo quando for possível. Né? Ele pode se negar, em princípio, a fazer o que a gente está pedindo. Né? Tudo isso em princípio. Né? Óbvio que não faria sentido a gente construir um agente que vai negar o que nós estamos pedindo. Para quê? Né? Diga. Nós vamos chegar nisso daqui a pouquinho. É o próximo ponto aqui, exatamente essa questão. Né? Ficou claro, então, essa comparação? Quer dizer, a gente comparou objetos com máquinas e nós estamos fazendo uma comparação aqui de agentes com organismos, né? Tentando, de uma certa forma, fazer uma analogia aí entre os objetos, né, do cotidiano e os agentes do cotidiano, né, que seriam os objetos e os organismos. Tá certo? Muito bem. Aí entra a sua pergunta, né? Será que os objetos podem ser agentes? Ou os agentes serem objetos? Né? Ora, na verdade, de uma certa forma, sim. Né? Por quê? Porque senão eu não conseguiria construir um agente usando uma linguagem orientada a objeto. E eu consigo. Tá? Por que eu consigo? Ora, nós poderíamos analisar um caso bastante particular de um objeto. Nós não falamos que o objeto fica quietinho ali e de repente ele recebe uma mensagem, não é isso? Aí ele entra em operação e aí ele costa a mensagem. Não foi isso que a gente falou, que o valor de retorno? Esse é o comportamento esperado de um objeto. Mas o que, que acontece se, de repente, esse procedimento interno aqui do agente, do objeto, for um procedimento que não termina, tiver num loop fechado? Tá certo? Nós vamos ver que é exatamente dessa maneira que a gente implementa um agente usando tecnologia de objetos. Tá certo? O que, que nós vamos fazer? Nós vamos criar o agente, o objeto agente, né? Eu coloquei aqui OBJAG para dizer que ao mesmo tempo ele é objeto e é agente, ele tem os estados internos dele. Eu mando para ele uma mensagem bastante clara, start. Tá certo? É, Deus fez, falsa-se a luz, né? Tá certo? Mas a gente fala start para o objeto, tá certo? Ele vai lá, pum. Ele começa a entrar na operação. Qual que é esse método que ele está executando aqui? É o ciclo operacional dele. E nesse ciclo operacional dele, o que, que ele vai fazer? Basicamente, vai buscar informação, atuar no ambiente. Buscar informação, atuar no ambiente. Buscar informação, atuar no ambiente. Ele fica ali, tá certo? Ele, num loop infinito que não termina nunca. Até que, eventualmente, a gente pega e mande ele se matar, ou ele receba uma informação aqui do ambiente para ele poder se matar. Tá certo? Então, é possível, sim, a gente construir um agente usando o objeto como material de construção. Tá certo? Que na prática é o que a gente acaba fazendo. Né? Diga.
Vai ser uma distorção um pouco de orientação ao objeto. Porque para você fazer loop, você tem que, na verdade, criar uma thread.
Isso. Na verdade, você está usando os recursos de uma linguagem orientada a objeto para poder montar um agente.
A linguagem orientada a objeto, ela acaba incorporando recursos que não são de orientação a objeto.
Sim, certamente.
Aí seria mais um ator.
Isso, exatamente.
Dá mais significado.
Certo? A ideia de ator e ideia de agente é bastante semelhante. Né? Não tem diferença. Né? Diga, Nelson.
Não sendo tão enfático quanto ele. Não, eu estava pensando numa outra coisa. Por exemplo, um computador é fisicamente
um objeto.
Objeto que vai lá, faz um negócio e para.
Isso.
Cai num estado.
Isso.
É o reloginho que faz ele.
Isso.
Então eu ia olhando aí.
Isso.
Olhando aí, eu diria que se esse start, na verdade, fosse um dos sinais, mas tinha um outro cara lá dentro que era continue, eu não distorce tanto, mas não entendo isso que eu estou falando.
Mas aí tudo, veja, Nelson, qual que é o objetivo? O objetivo é assim, a gente está tentando trabalhar com abstrações. Tanto o conceito de objeto quanto o conceito de agente são duas abstrações, tá certo? E a gente vai escolher aquela que for mais interessante para o nosso objetivo.
Pensando que o objeto, né?
Tanto que, o que acontece hoje nas linguagens orientadas a objeto? Né? Uma das primeiras, a primeira linguagem orientada a objeto que surgiu foi o Simula. Se não me engano, foi em 68, por volta disso. Né? Em seguida surgiu o Smalltalk. Tanto o Simula quanto o Smalltalk, eles tinham como característica o fato deles serem... como é que chama isso? Aquelas pessoas que não aceitam nenhuma vírgula fora do lugar. Né? Eles seguiam com extremo rigor o princípio de orientação a objeto. Tá? Aí o que acontece? Se eu queria fazer uma soma, né, mandava o objeto fazer uma soma, eu tinha que mandar fazer a soma mandando uma mensagem para ele, mandando um número como um outro elemento, e aí ele fazia. Quer dizer, para a gente era extremamente complicado pensar dessa maneira. Né? A gente está acostumado com linguagens estruturadas, é mais fácil fazer lá faz uma soma. Né? E o que aconteceu? As linguagens orientadas a objeto modernas, ao contrário do Simula e do Smalltalk, elas incorporaram ali uns pecadinhos, tá certo? Que fogem do paradigma de orientação a objeto. Tá certo? A ideia de tipos primitivos. Né? Numa linguagem real, você só tem objetos, você não tem tipos primitivos. Mas o Java tem, né, int, float, tá certo? Enfim, são os tipos primitivos que estão violando. Mas por que eles violam? Para facilitar a vida do programador, tá certo? Então essa ideia do multithread, realmente ela viola o princípio de orientação a objeto, mas é talvez porque o princípio de orientação a objeto sozinho não estava sendo muito útil, tá certo? Então você coloca uns penduricalhos ali para fazer com que ele se transforme numa coisa um pouco mais útil. Tá certo? Então, essa é a situação aqui. Tá? Bom, nós podemos então concluir, e até interessante, né, essa discussão que a gente teve, porque ela chegou exatamente no ponto que a gente ia comentar isso, né, que essa distinção entre agentes e objetos, mais do que ser uma distinção do ponto de vista de você separar, né, o joio do trigo, isso aqui é objeto, isso aqui é agente, ela é muito mais uma conveniência ou um paradigma, né, para quem está querendo modelar o seu sistema. Tá certo? Então, nada mais são do que diferentes paradigmas para a modelagem do meu sistema. Se eu quero modelar meu sistema em termos de objetos, eu vou usar aquela metáfora de objeto. Se eu quero modelar meu sistema em termos de agentes, eu vou usar uma metáfora de agentes. Tá certo? E aí, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter que escolher o enfoque mais adequado para cada situação. Eu posso ignorar essa ideia de agentes e tratar tudo como objeto. Tá certo? Ou eu posso, então, vamos tentar usar essa ideia de agentes de alguma forma e tentar trazer algumas das coisas boas que os agentes têm para colocar no nosso sistema. Tá certo? Então, a conveniência de cada paradigma, né, paradigma de agentes ou paradigma de objeto, é algo que depende da complexidade do meu sistema. Tá certo? É mais ou menos aquela a mesma conversa, né, que o pessoal da programação estruturada recebia, né, quando começou a surgir essa história de programação orientada a objeto. Né? É a mesma coisa que acontece quando você começa a conversar de linguagens de alto nível. Teoricamente, eu posso pegar um sistema de controle de uma usina nuclear e programar ele em assembly. Teoricamente é possível. Tá certo? Ninguém vai fazer um negócio desse. Porque, imagina você tentar codificar tudo em assembly, o sistema inteirinho, de ponta a ponta. Você não conseguiria terminar esse sistema em tempo útil. Tá certo? Por quê? Porque é trabalhoso. O nível de complexidade de um sistema como esse é muito grande. Por que surgiram as linguagens de alto nível? As linguagens de alto nível surgiram para evitar que algumas estruturas repetitivas que você tinha que construir quando você estava trabalhando direto em assembly fossem colocadas automaticamente. Ganho de produtividade para quem está fazendo o software. Tá certo? Quando surge a programação orientada a objeto, é o mesmo discurso que vai acontecer. Poxa, né, o nosso mundo é um mundo, nós, seres humanos, enxergamos o mundo cheio de objetos. Para nós é mais intuitivo pensar em termos de objetos. Então, por que não ter uma linguagem de programação orientada a objetos? Diga.
Então, eu tive um problema justamente desse em 97. Eu fiz uma máquina baseada em PC normal. Uhum. Só que eu usei um 8255, tem três portas de I/O lá, e eu usei uma placa para fazer. Só que aí eu usei o VB e a base, o sistema operacional Windows. Ele dava uns pau louco lá, e não acontecia. E aí eu defrontei com uma máquina, que ela estava em assembly, mas ela não falhava nunca.
Mas aí já é outra questão, quer dizer, é o fato de você embutir um sistema operacional lá dentro, que você não tem controle sobre ele chega para você pronto, e você tem um software legado que vem junto com o sistema operacional, e que, de repente, não é um software confiável. Né? Se a sua aplicação de controle é uma aplicação de tempo real, que você tem que ter as coisas sob controle certinho ali, que não pode falhar, é uma aplicação crítica, por exemplo, justifica você usar, se não for em assembly o programa inteiro, pelo menos algumas rotinas em assembly para você garantir que isso possa tá funcionando.
Tá. Aí tem a solução de fragmentar,
por isso.
Exemplo, pegar placas e colocar, por exemplo, um FreeScale da Motorola e daí fazer um.
Sim.
Fazer um processador trabalhando e cada um executa.
Sem dúvida. Sem dúvida.
Aí faz um assembly.
Você usa um recurso que na engenharia de software se chama a modularização. Você vai modularizar o seu sistema e aí você desenvolve cada módulo de maneira separada. Né? Diga. Também.
Acho que a ideia original era que
ser multithread, fosse independente, pudesse acontecer em paralelo, tá certo? Sem dúvida. Mas o que era ruim das primeiras linguagens, tipo Smalltalk, não era tanto o fato dele ser monotread, era mais o fato de que, às vezes, pensar radicalmente em termos de objetos não é a maneira trivial. A gente, algumas vezes a gente pensa em objetos, muitas vezes, mas às vezes é mais fácil você fazer uma continha, você coloca lá 2x é igual a 2 mais 3. Poxa, por que que eu tenho que imaginar que eu tenho ali o objeto 2, né, que eu mando uma mensagem mais para ele e mando o objeto 3 junto e nele me retorna? Quer dizer, é meio contra-intuitivo essa visão, tá certo? É óbvio que você vai encontrar fãs, tá certo? E os fãs sempre são, como é que chama, defensores aí, né? Não.
Você pensa como objeto, mas no fundo não é. Ele faz a conta mesmo, vai criar um objeto.
Isso. Sem dúvida. Se você tem orientação a objeto pura.
Uma linguagem não tipada e...
Sem dúvida. Sem dúvida.
Até hoje isso.
E aí o que acontece? Né? Da mesma maneira que esse argumento da orientação a objeto surge, né, sobre a programação estruturada, surge agora o quê? Um outro argumento semelhante. Olha, poxa vida, né? Mas tem alguns objetos do cotidiano que não são meramente objetos. Eles são de fato agentes. E muitas vezes a gente pensa em termos de agentes. Imagina, por exemplo, que você é um gerente de uma divisão e você tem aí um conjunto de funcionários à sua disposição. Você não pensa nos... Bom, teoricamente, né? Você não pensa nos seus funcionários como objetos. Tá certo? Né? Se você for inteligente, você vai perceber que os seus funcionários são agentes. E que eles têm criatividade, que eles têm... proatividade, não é todo mundo que age como agente, não. Tem muita gente que age como objeto. Né? Mas os melhores funcionários certamente não agem como objetos. Tá certo? Os melhores funcionários são aqueles que são proativos, são aqueles que são criativos, são aqueles que vão atrás. E obviamente que você pensa o seu sistema, né, a sua organização, levando em consideração esses bons funcionários. Os outros são só osso, né? Que nem meu filho diz, tá certo? É complicado. Né? São ali maquininhas, tá certo? Que não vale nem a corda que você usa para fazer elas funcionarem. Tá certo? Mas enfim, né? Nós vamos ver então o quê? Para sistemas de alta complexidade, né, em que você pode estar usando essa metáfora de agente como parte do sistema, para a gente organizar e desenhar, projetar o nosso sistema, né, como um sistema de grande porte, pode ser conveniente usar, então, essa metáfora de agentes para poder descrever partes do sistema. Né? É óbvio que cabe aqui o mesmo cuidado que a gente teria, né, quando a gente usa, quando a gente fala do small talk, da linguagem orientada ao objeto. Quer dizer, nem tudo é agente. Se a gente quiser enxergar agente em tudo, a coisa pode ficar também tão complicada quanto você querer forçar a pensar tudo como objeto. Tá certo? Então, a gente vai então estar tendo que cuidar disso com certa cautela. Tá certo? Tem a questão da disponibilidade de linguagens adequadas para implementação. Né? Apesar de existirem hoje várias linguagens orientadas a objeto, não são muitas as opções que tem para você desenvolver coisas orientadas a agentes. Né? Então, isso até é um potencial trabalho que pode ter de mestrado ou de doutorado, você tentar imaginar como seria uma linguagem orientada a agentes, né? E quais seriam as vantagens que ela poderia ter, se poderia ser uma linguagem visual, se ela vai ser uma linguagem textual, tá certo? Enfim, existem algumas iniciativas nesse sentido, mas... Não existe, que nem existe o Java, que nem existe o C++, né? Um agent plus, alguma coisa assim, né? Existem tentativas aí, pacotes, tá certo? Mas não algo como uma linguagem puramente orientada a agente. Você queria comentar alguma coisa, né?
Sim. Processadores multicore para poder suprir
Sim.
E parece que muitos especialistas dizem que talvez uma alternativa seja as linguagens funcionais, né? O retorno a linguagens funcionais. Tem muitas linguagens que estão surgindo assim, com a proposta de ser multithread robusta, como a Erlang, né? Uma linguagem que foi desenvolvida justamente para ser multithread, e o paradigma de comunicação entre processos nem é memória compartilhada e mutex, é mensagem.
Certo, certo. Essas coisas assim, as pessoas vão tendo ideias, tá certo? E as coisas vão saindo. Eu acho que eu pelo menos penso que o próximo passo é você realmente partir para uma linguagem orientada a agentes, né? E essa orientação a agentes vai ser, sem dúvida, levar essa consideração do multithread em relação. Diga.
Eu não conheço, mas assim, eu só olhei por cima aquela iniciativa da Microsoft, AuxUM, que tem o conceito de atores.
Como é que chama?
AuxUM.
AuxUM.
É uma linguagem nova.
Não conheço essa, não.
E é uma linguagem que ela dá, é uma linguagem nova, tem esse conceito justamente de atores, por isso que eu falei, eu li assim muito.
Entendi, é, preciso conhecer, essa não cheguei ainda, eu tenho esse viés que eu sou meio longe de Microsoft, né? Eu sou mais pro lado Linux e Java e coisa assim, então
né?
nem sempre eu estou atento aí às coisas que a Microsoft inventa. O que eu tinha uma má impressão muito grande da Microsoft era com relação... A abordagem .NET, né, que até participei de um seminário lá da própria Microsoft que o pessoal fez na Espanha, que eles chamaram o pessoal e representantes de das grandes universidades para poderem estar lá participando, tentando vender essa ideia do .NET e tentando vender a ideia de que você pode ter várias linguagens, né, e todas elas se traduzem nos bytecodes do .NET, que nem acontece com Java. E uma das perguntas que eu fiz lá pro pessoal, que o pessoal parou, eu falei, mas poxa, não, na verdade você só tem um tipo de linguagem, porque são aquelas linguagens que seguem aquele padrão que pode ser traduzido nos bytecodes. Então, se você vai dizer que é begin e end, ou você abre chave ou fecha chave, o léxico pode variar, tá certo? Não chega a ser... Eu, certamente, desde o momento em que eu fui nesse evento até hoje, já tem uns 5, 6 anos. Então, eu imagino que eles devem ter avançado nesse sentido. Né? Não, mas é porque quando eu fui...
Do .NET, foi, por exemplo, quem construiu a primeira versão do Scheme, que é uma linguagem Lisp, ela, na verdade, é um conceito bem mais amplo que aborda todos esses paradigmas.
Sem dúvida.
Então, se você olhar lá o AuxUM, que antes chamava Maestro, que agora é interessante. Só vi a documentação dele, falo qual é o objetivo, o propósito, você vai ver que ela realmente abre um leque.
Certo.
Só o fato de você ter uma linguagem funcional lá, já mostra que...
Eu imagino assim, essas linguagens estão sempre tendo evoluções, tá certo? Eu imagino que essas críticas não fui só eu que fiz, tá certo? Então, certamente eles devem ter feito aí alguma coisa nesse sentido.
Hoje ela tem suporte para paralelismo também, né? Além de problema, paralelismo mesmo. Eu acho que ela evoluiu bastante, muito parecido com o mundo usado. Já que eu aproveitar que eu interrompi, eu estava olhando a sua página lá, você falava de uma o IBM Aglets, né?
Isso, Aglets.
Só que ela foi descontinuada.
Ele virou open source lá.
Mas eu achei uma interessante, não sei, eu também só olhei uma numeração muito plural, né?
Sim. Isso, mas o Jade já é um pouquinho mais sofisticado, porque ele já é um IDE, né, completo para você desenvolver e tal, e tem alguns IDEs nesse mesmo, se tem o César também que faz isso, então são algumas variações, né? Eu espero ver se a gente consegue comentar sobre isso ainda mais para frente no curso. Eu quero ver se eu consigo inserir essas coisas aí, para que são novidades que surgiram aí nos últimos tempos.
Desde 2001
sem dúvida.
Não, mas o problema que eu acho no negócio de linguagem é para falar, porque desde que eu conheço a linguagem, tem um monte que apareceram aí, que já morreram. A eficiência do negócio todo, porque se você vai colocar em prática, eu só lembrar daquele pequeno comercial da Microsoft, que falou que se a automobilística se desenvolvesse tanto como uma área computacional, os carros estariam voando. Aí fizeram um comercial da Chevrolet, fez um comercial, chegando lá, você vai pisar no freio e falar assim, reiniciar o computador, né? Como é que você vai descer no negócio e vai reiniciar, é que nem você está voando.
Nós temos que tomar um certo cuidado um pouco entre o que é uma linguagem e o que é implementação dessa linguagem por meio de um compilador específico, tá certo? Então, às vezes, você pode ter boas linguagens e maus compiladores, e aí o resultado acaba sendo ruim, acaba sendo ineficiente.
Testar a linguagem, para mim, no meu modo de enxergar, é a eficiência dela.
Não só a eficiência dela, para ela funcionar, mas a maneira com que você consegue rapidamente prototipar um sistema usando essa linguagem.
Porque você, por exemplo, nasceu faz muito tempo e está aí até hoje.
Isso.
E não tem, pelo jeito, não vai sair.
Mas só que você fazer algumas coisas em C pode ser extremamente, um processo extremamente lento. Então, você trabalhar exclusivamente em C, dependendo do tipo de aplicação que você vai querer fazer, vamos supor que você quisesse fazer um portal web, tá certo? Você pode fazer um portal web em C, tá? Mas existem outras plataformas que estão mais otimizadas para isso, né?
Se for operacional uma caldeira, não dá para fazer numa linguagem orientada a objeto. Você tem que fazer em C.
Sistemas de controle, ainda assim. Né? Você tem sistemas de controle... Não, mas o problema que acontece é o seguinte, quando você trabalha com sistema de controle, sistema de tempo real, você trabalha com uma aplicação crítica, tá? E sempre que você coloca processos de automatização, que vão estar ajudando, teoricamente, você a desenvolver melhor o seu sistema, você começa a colocar coisa ali dentro que você não sabe direito o que está sendo feito, entendeu? E aí o resultado em aplicações críticas realmente pode ser desastroso. Então, em aplicações críticas, realmente se recomenda que você use essas linguagens.
Outra coisa, né? Ser neutro em qualquer linguagem. Tem o problema do pessoal que trabalha num certo campo e tem essa questão de história naquela área. Tem mais. Então, também tem um lado, não só da linguagem modelar problemas, mas a adequação de todo mundo que trabalha numa certa já está envolvido com décadas de algum conhecimento.
Sim.
Né? Isso não dá para a gente separar isso.
Sem dúvida.
Tem gente que não largou o Fortran até hoje porque faz...
Mas é por outro motivo.
É
por outro motivo. O pessoal não larga o Fortran porque tem muito software legado que está em Fortran e você reescrever tudo isso acaba sendo muito custoso.
Já vi alguns estudos que para a área que ele se propôs inicialmente ainda não bateram a questão de transposição mesmo.
A minha ideia principal que eu tenho aqui é o seguinte, a maioria desses equipamentos hoje são equipamentos dedicados chamados CLPs, os famosos comandos lógicos programados, ou PLC.
Controladores lógicos programados.
A ideia é tudo passar para o PC, o computador pessoal, e usar toda a potencialidade que tem um computador que um sistema limitado tem no PLC. Só que o problema, eu vou só fazer uma coisa, uma cadeira de 100 quilos de vapor, olha, que dá um pedaço pequeno, ela é um quilo de dinamite. Então, se ela estiver aqui nesse prédio, se falhar o sistema, com certeza nós vamos morrer.
O que eu estou falando é o seguinte, eu estou usando o que você falou para ele. Uma coisa é implementação, uma coisa é conceito.
Não, mas ele tem razão no seguinte, Nelson, porque veja, tem um detalhe aí que a gente tem que pensar. Quando você cria um sistema operacional multithread, tá? A potencialidade desse ter um sistema operacional ter um bug e desse bug ter uma consequência desastrosa é muito grande. Então, você usa o quê? Você vai usar um sistema que é monothread, tá certo? Às vezes você usa DOS num negócio desse daí, usa lá programa em C, tá certo? E funciona melhor e com mais confiabilidade do que se você pusesse o Windows 7 lá.
Monothread objeto já é outra coisa, né?
Sim, mas mesmo monothread, assim, em sistemas de controle, por que você precisa de algo diferente? Ele vai ficar o tempo todo, ele lê o sensor, faz umas continhas, joga o atuador. Para que você precisa de multithread ali dentro?
Um desses sistemas que eles falam que funciona, baseado em Unix, eu falo que em X derivados. Ué, é Unix, tem a mesma coisa, só que foi cuidadosamente.
Sem dúvida.
Com a mesma filosofia do outro,
Mas honestamente, Nelson, se você não precisa do multithread, eu aconselharia você usar o DOS e... tá certo?
Vou pegar um caso aqui, do nosso lado. O CPQD Telebrás desenvolveu uma central telefônica. O sistema operacional é um sistema operacional proprietário. É um sistema operacional de tempo real, que é um tempo real, que ele precisa de coisa de tempo real. Mas não é um sistema operacional de propósito geral que tem lá...
Sem dúvida.
200 mil processos que você não...
E sabe-se lá quantos deles com bugs escondidos que nunca foram utilizados ali.
Exatamente. Tá certo? Então, é um sistema operacional que foi feito aqui, desenvolvido aqui, né? Era o grupo lá do PQSOP. Então, ele foi feito especificamente. E a linguagem, e eu fui um dos que desenvolveu o computador, né, que é o Shield, uma linguagem de tempo real também, né? Com mais ou menos umas 100 mil linhas de código. O compilador tem 2 milhões e meio de linhas de código escrito em Shield na central telefônica.
Sem dúvida.
A troca R. A troca R foi escrita em assembly. A primeira, a anterior.
Tem aquelas histórias, né? O pessoal fala do compilador GNU, né? Que o compilador GNU, originalmente, ele tinha que ser compilado em cima do compilador proprietário da máquina para depois, a segunda vez, você poder compilar ele já com o próprio compilador GNU. São aquelas coisas, né? Existem algumas aplicações que, sem dúvida, precisam ser feitas, dedicadas, tá certo? Com limitações para ficar sob controle. E mesmo assim tem o problema do hardware, né? Que nem sempre o hardware é confiável, né? E a possibilidade de gerar interrupções, o negócio de repente, do nada, né? Sempre acontece. Sempre. Sem dúvida. Exatamente. E aqueles que são, como é que chama? Desenvolvidos para trabalhar em locais críticos. Né? Você pega lá as aplicações militares, tá certo? Então, que lá funciona desde menos 10 graus até 70 graus, tá certo? Ele não vai ter um problema térmico lá. Agora, você põe um PC que você compra na lojinha da Santa Efigênia e põe para controlar uma caldeira, você está pedindo para ter...
tentar não tornar isso assim, uma guerra ainda para sistemas operacionais. Mas eu acho que a questão mais é que é tudo uma questão de nicho, né?
Porque sem dúvida, de aplicação, sem dúvida. Isso. Se bem que tem gente falando que Java, em algumas situações, na hora que você tira o swing, também tem boa performance. Então, não é tão trivial assim, tá certo?
Acaba sendo uma coisa que, com o tempo, foi se conseguindo, né, com o desenvolvimento, foi se conseguindo, isso do que o foco inicial.
Sem dúvida. Bom, só para a gente focalizar, que senão nós vamos ficar voando muito e a gente foge um pouco aqui da nossa motivação principal. Eu acho que o mais importante de tudo isso é a gente entender que orientação a agentes não é uma panaceia para todos os problemas, tá certo? É um nicho que tem uma aplicação, que a gente já viu, né, a aplicação na primeira aula, onde a gente tentou mostrar vários casos aí onde os agentes podem ser interessantes. E a gente tem que entender que ele é um paradigma e que eu não preciso olhar para tudo e enxergar um agente. Mas em algumas situações isso pode ser interessante, tá certo? E cabe a nós sermos capazes de identificar em que situações que olhar aquele sistema como um agente pode ser interessante para a gente poder desenvolvê-lo. Tá certo? Essa aqui é a missão principal nossa aqui nesse instante. Tá? Então aqui, né, a questão da gente diferenciar bem a diferença entre o que é o modelo de agentes e o que é uma linguagem. Né? Eu não preciso de uma linguagem orientada a agentes para poder trabalhar com agentes. Né? Eu posso implementar um agente numa linguagem orientada a objeto, sem dúvida. Certo? Será que os agentes demandam linguagens próprias para uma implementação adequada? Não é necessário, mas... É o que nem eu comentei, se alguém quiser usar isso como um estudo, olha, será que eu posso desenvolver uma linguagem específica para trabalhar com agentes e fazer com que ela seja mais eficiente? É um trabalho a ser feito, tá certo? Até onde eu conheço, não conheço estudos dessa natureza, tá certo? Nós falamos também, né, em modelos orientados a objetos versus modelos orientados a agentes, mas eu comentei com vocês, talvez o caso mais interessante seja a gente trabalhar com modelos híbridos. Um modelo que possua tanto agentes quanto objetos. E a gente vai, por quê? Né? Porque na nossa natureza nós temos tanto agentes quanto objetos. Então algumas coisas funcionam melhor como objetos, outras coisas funcionam melhor como agentes. Se a gente tem um modelo híbrido, fica mais fácil da gente poder entender como eles funcionam. Tá certo? Então, tentar chegar nesse consenso aqui. Tá? vamos sair um pouquinho dessa discussão, né, entrar numa outra discussão, que de certa forma tem a ver com essa discussão também, vocês vão perceber daqui a pouquinho, que é uma discussão que em computação é chamada de modelos de computação. Tá certo? Esses modelos de computação têm a ver com a semântica de interação entre módulos ou componentes de um sistema. Basicamente, o que acontece? Eu tenho vários subsistemas ou vários módulos no meu sistema, tá certo? E esses módulos têm que se comunicar. Tá? Como que eles se comunicam? Essa que é a pergunta. Tá certo? E é isso que os modelos de computação vão tentar responder. Tá? Esses modelos de computação, eles são usados tanto nos programas de computadores para desenvolver um software, quanto no próprio projeto de um sistema de hardware. Tá? Quando eu coloco dois computadores e ponho eles para se comunicar por meio de uma interface serial, por exemplo, eu estou usando implicitamente um modelo de computação. Tá? Nós poderíamos então enxergar essa questão dos modelos de computação como princípios organizacionais de uma especificação ou modelo de projeto. Tá certo? É como a gente enxerga a interação e como aquele sistema está executando a sua computação. E na computação nós temos vários exemplos diferentes de modelos de computação. Né? Temos os processos sequenciais, as máquinas de estados finitos, a máquina de Turing. Né? Nós dizemos, não, um computador implementa uma máquina de Turing. Mais ou menos, mais ou menos. Isso era verdadeiro até o 286, né? O 80386, com o mecanismo de interrupção dele, ele já não era mais uma máquina de Turing, porque a máquina de Turing ela não para, né? Ela eventualmente continua continuamente. Mas um 386 você conseguia apertar um botão e gerar uma interrupção e puf, ele parava. Tá certo? Então, a partir do 386, os nossos computadores já não são mais máquinas de Turing puras, tá? Do ponto de vista teórico, né? Mas continua válido ainda o modelo de computação máquina de Turing. Né? O modelo de data flow, aquela ideia de que você tem uma rede onde as coisas vão fluindo, certo? As redes de processos, os simuladores de eventos discretos, as linguagens síncronas, as redes de Petri, os sistemas heterogêneos, mecanismos de passagem de mensagens, enfim. Existem vários modelos teóricos distintos de computação que podem ser aplicados em diferentes situações. Tá certo? E a gente está chamando esse conceito de modelos de computação porque a gente, na verdade, quer trabalhar uma coisinha parecida com esse conceito de modelos de computação, mas que a gente vai chamar de um nome um pouquinho diferente. Né? Em vez de chamar de modelos de computação, pura e simplesmente, nós vamos estar chamando isso de modelos de interação entre subsistemas. Né? Que a gente poderia talvez fazer uma distinção entre o que é o modelo de computação e o que é a maneira com que o modelo de computação pode ser implementado. Tá certo? E aí nós vamos entrar naquela questão de que alguns processos podem ser sequenciais, outros processos podem ser concorrentes, e aí isso vai causar um pouquinho de distinção na maneira com que essas coisas são implementadas na prática. Tá? Vamos fazer uma distinção também entre modelo de computação e linguagem de programação, né? Porque às vezes na literatura a gente encontra um pouco de confusão em cima disso, e as pessoas chamam algumas coisas de modelo de computação, e na verdade são simplesmente uma linguagem de programação distinta. Né? E nós vamos então fazer uma espécie de uma análise daqueles diferentes tipos de modelos de computação, levando em consideração essa questão da maneira com que esse modelo é implementado, se ele é sequencial, se ele é concorrente, e a questão da linguagem com que ele é implementado. E vamos tentar extrair desse estudo, basicamente, o quê? A questão de que podem existir diferentes modelos de interação entre subsistemas. E esses subsistemas podem ser implementados concorrentemente ou não concorrentemente, isso é um detalhe. Vamos pensar num nível abstrato, mais alto, tá certo? Para a gente ver o que a gente consegue tirar disso aí. Né? Então vamos pensar, talvez, o modelo mais simples, né, que a gente poderia ter para interação entre subsistemas, que é o modelo que a gente chama aqui de data flow. Daqui a pouco eu vou botar outra transparência que vai ficar mais claro o que é o modelo data flow. Né? Esse modelo Dataflow é o modelo que implicitamente existe quando a gente constrói, por exemplo, uma rede neural. Né? O que é uma rede neural? Um monte de neurônio conectando uns aos outros, né? Eu excito um pedaço, o início dessa rede, e tenho a saída da rede do outro lado. Tá certo? É também o que acontece, né, na programação estruturada, tá certo? Ele vai executando o meu programa, né, um atrás do outro, tá certo? É o que acontece, por exemplo, nos streams, tá certo? Também tudo o mecanismo de data flow. Diferentemente desse modelo de interação via data flow, eu tenho um outro modelo de interação, que é o modelo de passagem de mensagens, que é aquele modelo que a gente usa na programação orientada a objetos, tá certo? Na teoria dos atores, do AGA, né, também é um outro exemplo onde usa-se esse conceito de passagem de mensagens. Nas redes de processos do CAN também utiliza-se esse mecanismo de passagem de mensagens. E existe um terceiro modelo de interação entre subsistemas, que é o modelo da busca por mensagens, né, que é utilizado, por exemplo, no conceito de espaço de tupla, né, do JavaSpace, na linguagem Lynda, e eventualmente é o que a gente vai estar utilizando aqui nos nossos agentes. Então vamos tentar dar uma estudada um pouquinho maior em cima de cada um desses modelos de interação para a gente entender a diferença entre eles. Tá certo? Oi, diga. Não, nós não vamos ver. A teoria de atores é basicamente uma teoria que foi desenvolvida aí pelo AGA. A data disso aí, eu acho que foi 85, mais ou menos. É uma coisa relativamente antiga. E que, de certa forma, acabou sendo aí um dos princípios por meio do qual a orientação a objeto acabou se consolidando. Tá certo? Eu tenho, se você quiser, a tese de doutorado do AGA, onde ele propõe o modelo de atores, né, e a teoria que veio por trás dele. Tem vários artigos também sobre teoria de atores, eu posso estar passando para você. De repente, se você tiver interesse nisso, você pode fazer, por exemplo, a sua monografia do curso nesse explorando esse lado aí. Tá certo? Mas assim, nós não vamos ter tempo de entrar aqui no curso um pouco mais em cima disso. Tá? Tem bastante a ver também com o conceito de agente, como é uma mistura entre objeto e agente, é uma teoria distinta que ele desenvolveu. Tá? Bom, vamos então tentar olhar cada um desses modelos de interação de maneira mais aprofundada para a gente entender a diferença entre eles. Né? O modelo de interação do tipo Dataflow é aquele mais simples de todos. Né? Eu vou dividir o meu sistema em componentes. Então, tem aqui um componente 1, né? 2, 3 e 4. Esses componentes, de alguma forma, eles estão acoplados uns aos outros, de tal forma que a saída desse componente passa a ser a entrada desse outro componente. Tá certo? A saída desse é a entrada desse, né? A saída desse é a entrada desse, a saída desse é a entrada desse, e eu tenho aqui uma saída do meu sistema como um todo. Podia ter uma entrada também, né? não haveria problema. Né? Mas o mais importante com relação a esse modelo Dataflow é a ideia de que a interação é sempre realizada de maneira síncrona. Ou seja, entra a coisa de um lado aqui, essas coisas elas vão fluindo de maneira síncrona e sai aqui do outro lado o resultado aí, basicamente como uma sequência desses fluxos diferentes que aparecem aí dentro dos componentes do meu sistema. Tá? Portanto, a gente pode imaginar que os componentes executam o seu processamento a todo instante, tá certo? A todo instante tem um valor aqui na saída desse cara aqui, que está alimentando a entrada desse outro aqui, tem uma saída aqui que está alimentando a entrada desse outro, e eles estão executando ali a funcionalidade deles, levando em consideração as entradas que eles estão naquele instante disponíveis, tá certo? Como nós vimos, esse modelo é o modelo que é usado, por exemplo, nas redes neurais. Né? A gente poderíamos imaginar cada componente desse aqui como sendo um neurônio. Né? Vamos pegar esse aqui como, por exemplo, a saída desse neurônio é basicamente fruto das entradas que esse neurônio possui. Né? E essa saída está o tempo todo alimentando esse outro, as entradas estão o tempo todo alimentando, e ele fica ali funcionando o tempo todo da mesma maneira. Tá certo? Essa é uma possível interação entre os componentes de um determinado sistema. Tá? Um modelo de interação bastante diferente é o modelo de interação por passagem de mensagens. Né? Essas mensagens, elas tanto podem ser síncronas, como elas podem ser assíncronas. Né? E o caso talvez mais comum aí seja das mensagens assíncronas. Né? Elas não acontecem todas ao mesmo tempo, elas podem acontecer a qualquer instante. Tá? O comportamento global do sistema é totalmente assíncrono. Tá certo? Ele vai estar funcionando aí de maneira assíncrona. E os componentes só executam o seu processamento quando chega alguma mensagem. Então, repare, esse aqui é o paradigma de orientação objeto. Tá certo? O meu componente funciona como um objeto, ele manda uma mensagem para esse outro, né? Esse outro, por sua vez, manda uma mensagem para cá, esse aqui manda uma mensagem para cá, manda uma mensagem para lá, essas coisas vão acontecendo todas de maneira assíncrona e em algum instante sai uma mensagem aqui, que é a mensagem de saída do meu sistema. Tá? Vocês percebem a diferença que existe entre esse modelo de interação entre componentes e o modelo do Dataflow? Eles são bastante distintos. A maneira com que esses componentes interagem é bastante distinta. Tá certo? E o terceiro modelo de interação, né, que é o modelo de interação que a gente está chamando aqui de busca por mensagens. Ele é muito parecido com o mecanismo de passagem de mensagem, mas ele tem uma diferença. Né? Ao invés de mandar diretamente uma mensagem de um componente para o outro, o que acontece nesse mecanismo aqui? O componente, ele vai olhar no buffer e ver se tem uma mensagem para ele. Tá certo? E aí, entendo uma mensagem, ele processa a mensagem e ele vem e escreve aqui nesse outro buffer. Tá? Esse componente, por sua vez, ele pega a mensagem aqui e escreve aqui. Enfim, o que vocês podem perceber desse modelo de interação é que existe uma espécie de um desacoplamento entre os componentes por conta desses buffers que estão acontecendo aqui. A qualquer instante eu poderia tirar um componente aqui e o sistema continuaria funcionando, pelo menos provisoriamente. Por quê? Porque aquelas partes que restaram continuariam tendo acesso aos buffers. Tá certo? Da mesma maneira, poderia estar colocando novos componentes no sistema muito facilmente, bastando que esses componentes novos fossem escrever ou ler de um buffer que já está conhecido. Tá certo? Então, eu crio uma possibilidade, por exemplo, de fazer com que o meu sistema seja mais extensível. Crio facilidades de poder incorporar novas funcionalidades no meu sistema, simplesmente colocando novos componentes que se comunicam com alguns buffers que já existem. Tá certo? Então, é um terceiro modelo de interação. E a gente repara que esse modelo de interação de busca por mensagens, basicamente é o modelo dos agentes. Né? O que esses agentes estão fazendo? Eles estão capturando informações aqui do ambiente, estão escrevendo informações no ambiente. Tá certo? Diga. Ah, sim, você pode sofisticar como quiser. Né? O Java Space, por exemplo, tem uma série de coisas que você pode fazer lá. Você pode criar listas, assinatura de listas específicas. Tem uma série de eu estou colocando aqui só o nível de abstração mais alto. Tá? Mas a ideia realmente é você ter um espaço onde você possa ler e escrever.
Não é
sequencial. Não é. Ele é não sequencial. Certo? Ele normalmente, como é que funciona isso? Eu tenho uma tag que vai descrever um determinado elemento que eu estou colocando lá dentro e tem o valor dessa tag. E aí esse componente aqui, ele vai ler daquela tag e vai escrever em outra tag, tá certo? E vai em distinto. Tá? Não é escrevi primeiro, li o primeiro. Poderia até colocar uma fila, alguma coisa assim, mas em princípio não estamos pensando nisso por enquanto. Tá? É até um exercício interessante. O que aconteceria se você colocasse esse tipo de mecanismo nesses buffers aqui? Tá? Oi.
Caso orientação objeto, orientação agente, acho que não sei se está certo isso, mas dá para entender que normalmente um objeto, para ele funcionar, ele precisa de outros objetos de determinado tipo. No caso, ele tem uma dependência. No caso, uma orientação a objeto, a agente seria agente que ele é independente, a existência dele
necessita... Eu não usaria essa palavra independência pelo seguinte, porque o sistema como um todo tem um objetivo também. Então, você imaginar que ele está independente, ele está independente. O que você tem é um desacoplamento, certo? Que, de repente, se você tem ali, você poderia até substituir o que ele chama de hot deployment, né? Você tira um, põe o outro, né? E o sistema continua funcionando ali vivo, tá certo? Você não precisa desligar o sistema para ele funcionar. No caso de um sistema dos outros tipos, no caso do Dataflow, é nítido, né? Ele vai dar crepe, não vai funcionar. No caso de passagem de mensagens, até dá para você fazer um hot deployment, mas com certo cuidado, né? E nesse caso aqui é o que seria ter o melhor desacoplamento entre os componentes. Você pode tirar uns por outro para substituir. Você pode imaginar que esses componentes estão localizados em diferentes máquinas, por exemplo, né? E que, teoricamente, né, pode haver problemas de conexão de rede aqui. Mesmo assim, o sistema ele é robusto, ele continua a funcionar. A rede voltou a funcionar, o componente se agrega de novo ao sistema e o sistema continua funcionando. Tá certo? Então, te dá um pouco mais de robustez também com relação ao funcionamento do sistema como um todo. Tá certo? E não tem que estar ali a coisa síncrona daquele jeito mais difícil. Tá? Muito bem. Como é que a gente faz, então, para programar agentes em uma linguagem orientada a objetos? Né? Aqueles nossos objetos agentes, eles são criados como objetos normais de uma linguagem. Podem criar objetos filhos para o seu uso próprio, eles são startados, eles permanecem em atividade até que eles morram por vontade própria, também podem criar agentes filhos com os quais eles mantêm algum tipo de contato. Né? Um problema que a gente poderia talvez, ter com esse tipo de situação, é que um método que nunca termina, ele paralisa o sistema. Tá certo? Para isso, é óbvio, né, a gente teria que usar alguma técnica de programação concorrente. Tá certo? Então, teríamos que estar botando programação concorrente para você não paralisar o sistema com os nossos agentes. Porque um sistema orientado a objeto, em princípio, ele está programado para poder receber a mensagem de volta do objeto. Você manda um método e ele termina. Né? Nesse caso aqui, ele não vai terminar. Né? Algumas linguagens de programação, que nem o Java, por exemplo, já contém diretivas para o uso de threads. Então, a própria linguagem cria facilidades aí para você estar usando múltiplos threads. De fato, Java contém toda a infraestrutura para programação multithread e o interpretador Java emula os threads dentro do processo ao qual ele pertence. Né? Então, se vocês pararem para ver, não é uma thread... real, o que está acontecendo é uma thread emulada pelo interpretador do Java. Tá? O suporte à programação multithread ele é centralizado em torno da classe Java LangThread, né? Vocês vão ter oportunidade de estar mexendo com ela depois. E essa classe thread permite a criação de objetos do tipo thread, onde cada objeto vai ter o seu próprio fluxo de controle independente. Tá? Eu estou disponibilizando para vocês aí um link, né, para o tutorial do Java, onde fala um pouquinho do uso de threads que vocês vão precisar usar para o primeiro exercício computacional que eu vou passar hoje no final da aula. Tá certo? Nós poderíamos pensar nas redes de computadores como um nível superior de concorrência que vai permitir o desenvolvimento de aplicações em paralelo. Não preciso ter somente múltiplos threads rodando numa mesma máquina. Posso ter diferentes processos rodando em diferentes máquinas, comunicando-se por redes de computadores. Tá certo? E aí tem que haver algum modelo de comunicação entre esses processos. Né? O modelo mais trivial de todos é o modelo de socket, né? Onde a gente usa aquela ideia de passagem de mensagem. Você manda uma mensagem, o sistema do lado de lá ele devolve. Né? Então eu tenho que criar um protocolo para poder trabalhar com sockets. Houve aí um tempo em que ficou bastante famoso aí o RPC, né, o Remote Procedure Call. Hoje em dia, RPC não é tão usado aí quanto outras soluções. E houve também um momento em que ficaram bastante populares aí os chamados objetos distribuídos, né, e algumas tecnologias, que nem o COBA, e o DECON foram desenvolvidas para poder trabalhar com os objetos distribuídos. A ideia dos objetos distribuídos basicamente era você ter o seu sistema funcionando como um sistema orientado a objetos normal, tendo um mínimo overhead aí de trabalho para poder trabalhar com esses objetos em outras máquinas. Tá? Na prática, a coisa não é tão simples assim. Né? Não sei se alguém aqui já trabalhou com DECOM, por exemplo. Né? Trabalhar com DECOM é quase um parto, porque você tem que fazer configuração de porta e tem que mexer com as diretivas de segurança da máquina, porque as portas do DECOM, os vírus começaram a explorar muito essas portas, e aí o pessoal acabou criando um monte de bloqueios para evitar que os vírus entrassem, e esses bloqueios começaram a bloquear também os usos legítimos do DECOM. E eu já tive que trabalhar com DECOM, assim, dá uma bela dor de cabeça, tá certo? Então, por conta disso, também a gente não pode dizer que hoje seja algo canônico aí, né? A passagem de mensagens por meio de sockets é o mecanismo mais simples para comunicação com agentes. Nós vamos ver ainda hoje, apesar dessas sofisticações, né, do RPC, dos objetos distribuídos, que a passagem de mensagem continua sendo muito usada. A maioria das aplicações em internet usam passagem de mensagem. Você tem algumas portas pré-configuradas com protocolos padronizados para aquelas portas. Por exemplo, você pegar lá a porta 25, se não me engano, é a porta do FTP. Então ele tem um conjunto de mensagens que devem ir, que devem voltar, que estão padronizadas e a coisa funciona muito bem. Né? O Java provê mecanismos para os três tipos de modelo de comunicação entre processos, então tanto o socket quanto o RMI, que é uma variação aí, do RPC, né? O Remote Method Invocation, que também não pegou muito, né? O CORBA, que é um mecanismo para objetos distribuídos. Então é uma linguagem bastante apropriada para trabalhar com esse tipo de situação. Né? E aí então eu vou passar para vocês agora o nosso primeiro exercício computacional, né? Que eu batizei aqui como meu primeiro agente, né? O EC1. Então, o que, que vai acontecer? E é bom que vocês fiquem atentos para isso. Né? As duas aulas da próxima semana, nós não teremos aula teórica física aqui. Se vocês vierem aqui, vocês vão encontrar a sala vazia. Né? Ou talvez outras pessoas procurando o professor também. Né? A ideia qual é? É que vocês usem o tempo dessas aulas na semana que vem para começar a fazer a implementação desse primeiro exercício computacional. Tá? Eu vou estar disponível na minha sala para quem quiser tirar dúvidas, tá certo? Nesse horário da aula, certamente estarei lá. Tá? Quem quiser tirar dúvida em horário fora de aula, é só marcar lá na minha agenda, a gente está atendendo em horário fora de aula também. Tá certo? Bom, vamos passar os dados desse agente. É um agente bastante simples, bastante modesto, tá certo? Mas a ideia qual que é? É fazer vocês porem a mão na massa um pouquinho e conseguir terminar e falar assim, puxa, né, o meu primeiro agente. Bem trivialzinho, que nem é um Hello World, tá certo? Mas que vai dar um pouquinho para vocês a sensação do que é um agente. Tá? O que é, então, esse nosso primeiro agente? Né? Nós vamos estar construindo um agente de mirror. Né? Os agentes de mirror, eles não são agentes inteligentes, eles são agentes até que bem burrinhos. Mas eles têm uma utilidade muito interessante em vários tipos de situações. Por exemplo, que nem eu comentei com vocês, teve um aluno meu que fez esse curso aqui, e que implementou um agente de mirror, e ele estava tendo um problema sério com o servidor web dele, porque estava entrando lá um pessoal que estava pichando. Oi, diga, Nelson. É, tá certo. Então ele estava tendo esse problema de que o pessoal estava lá fazendo o defacing do sistema dele, e aí ele resolveu implementar um agente de mirror dele no site web dele, para garantir que, colocado num lugar seguro, né, onde estaria o sistema dele intacto, o agente de mirror simplesmente copiava as coisas todas que tinha ali para o file system que estava realmente instalado o servidor web. E nesse caso, o que acontecia? Se houvesse qualquer defacing feito pelo sistema, rapidamente o agente de mirror corrigia isso e o sistema voltava a funcionar. Né? Além disso, os agentes de mirror, eles funcionam, por exemplo, quando nós temos aí um diretório remoto que a gente gostaria de estar acessando mais frequentemente, mas que está longe, que tem uma conexão lerda, né? Hoje em dia isso não é tão crítico assim, mas há um tempo atrás a gente tinha lá sites no Japão que acessar esses sites era complicado. Então se você queria acessar muito frequentemente aquilo lá, você fazia um mirror local que fazia com que ele ficasse mais rápido, né? Até hoje, por exemplo, quando a gente tem distribuições Linux que são lançadas aí, existem muitas universidades que criam mirrors locais dessas distribuições para evitar que você tenha que ficar fazendo milhões de downloads lá do site dos lugares onde essas distribuições são feitas, né? Você fica com um mirror local que você consegue baixar mais rapidamente, isso aí cria eficiência, tá? Então, eu particularmente uso aí o agente de mirror para poder fazer um backup do meu micro num HD externo. Então, eu ponho um HD externo lá, USB, tá certo? E o meu agente de mirror fica copiando umas áreas específicas lá do meu HD para esse HD de backup, né? E enquanto ele não entupir, né, Nelson, e fizer aí um estrago, né, que nem aconteceu lá no CIFEEC um tempo atrás, tá certo? Que tinha um agente de mirror desse, só que entupiu o disco, e aí o agente parou de funcionar e as coisas não deixou de fazer o backup. Ele funciona como uma espécie de um agente de backup, né? Sem que você tenha que ficar ali o tempo todo lembrando ele, ele vai guardando as coisas necessárias e vai mantendo um backup do sistema de vocês, né? O dia que vocês perderem um HD, vocês vão sentir falta de ter um agente de mirror. Diga, Nelson.
Eu estou entendendo direito, mas isso aí é bidirecional?
Esse aqui, acho que eu estou pedindo.
Esse aqui ele é bidirecional. Se eu apagar o
daqui. Esse aqui é bidirecional. Não precisaria ser, mas é que no exercício eu quis colocar bidirecional para deixar mais interessante. É. Né? Então vamos tentar entender como é que ele funciona, né? Dados dois diretórios designados em um computador, o agente de mirror deve se encarregar em manter ambos os diretórios exatamente idênticos, né? E é óbvio que um deles pode ser um diretório montado na rede e o outro é um diretório local, né? Que é o uso típico dele, tá certo? Havendo uma inserção de arquivo ou subdiretório em um dos diretórios, o agente deve inseri-lo no diretório mirror, tá? Havendo modificações nos arquivos de um dos diretórios, o agente de mirror deve copiar os arquivos modificados para o diretório mirror, utilizando a data do arquivo para definir qual que é a mais atual. Tá certo? Apagando-se um arquivo ou subdiretório de um dos diretórios, ele deve ser apagado também no diretório mirror. Então a ideia realmente é deixar os dois iguaizinhos, né? Se você editou um arquivo na máquina sua, o arquivo tem que ser editado no HD que está ali fazendo o backup. Tá certo? Se você apagou, ele apaga lá também. Certo? Essa que é a ideia. Tá? Muito bem. Quais são os requisitos que a gente tem para esse agente? Né? O agente de mirror, ele deve funcionar como um DIMO, ou seja, ele deve ficar em background lá no sistema, tá certo? Não é nada difícil fazer isso aqui, tá? Se você trabalha em Linux, basta colocar aquele end no final, que ele coloca isso em background. Se você trabalhar em Windows, você vai, em vez de chamar o seu programa com Java, você vai chamar ele com Java W, ele vai colocar também no background, tá certo? Os diretórios que devem ser espelhados devem ser passados ao agente como um parâmetro. Ou seja, não quero embutir isso no código do programa. Tá? Quando eu for invocar o agente, eu quero passar isso como um parâmetro. Na verdade, isso aqui é mais uma questão de facilitar a minha vida, gente. Porque como eu vou testar o agente de mirror de vocês depois, vocês imaginem, vocês são 27, se não me engano, aqui, né? Se cada um de vocês usar uma convenção diferente para poder startar o agente de mirror, vai ser um caos para mim, tá certo? Então eu teria que ler, entrar para ver. Então eu estou padronizando para facilitar um pouco a minha vida, tá? Isso, o diretório A e o diretório B, tá certo? Você vai pegar chamar o programa, vai passar o diretório A e vai passar o diretório B. São os dois diretórios onde eles vão copiar para o outro, tá certo?
Um é mirror do outro.
Não,
máquina, né?
numa mesma máquina. Tá? Certo? Havendo um arquivo com o nome qagent.$$ em um dos diretórios mirror, o agente deve se matar. Tá certo? Então, essa é a maneira com que eu digo para o sistema, para o agente, que ele tem que terminar. Tá? O agente somente procederá a mudanças nos diretórios quando os arquivos estiverem fechados. Ou seja, enquanto algum arquivo estiver aberto, ele não procederá a nenhuma mudança referente ao arquivo em questão. Para evitar que você, durante o processo de edição, possa causar alguma destruição do arquivo aí por conta dessa cópia aí de um para o outro. Tá certo? Na prática, vocês vão descobrir que isso aqui não é muito fácil de implementar, não. Em alguns sistemas é mais fácil do que outros. Tá? O agente deve utilizar algum mecanismo que evite o consumo de muito tempo de CPU, para não entrar em conflito com outros processos que estejam rodando na mesma máquina. Tá? A gente faz isso como, basicamente? Tendo um tempo em que ele dorme. Então ele vai, executa a sua função de mirror, dorme por 2 minutes, ou por 10 minutes, ou por 2 horas, tá certo? E aí ele pega e começa de novo e continua executando a sua função.
Esse,
né,
tempo aí eu posso definir
do jeito
que
quiser. Isso.
Eu não preciso passar como parâmetro.
Eu gostaria que talvez que você passasse ele como parâmetro, porque se você colocar, por exemplo, que você quer ficar 2 horas para ele fazer alguma coisa, para eu testar o seu programa depois se dificulta, entendeu? Né? Então, né? Seria bom que você passasse como parâmetro também. Tá? E aí, eu vou pedir para vocês entregarem para mim, junto com o programa feito, tá certo? Algum relatório com algumas perguntas. Né? Primeiro, qual que é o ambiente desse agente aqui? Quais são os sensores desse agente? Quais são os atuadores? Como que é o ciclo operacional desse agente? Qual que é a melhor classificação dentre aquelas que a gente estudou para esse agente? Ele é reflexivo, é comportamental, é planejador, é emocional, é comunicativo ou ele é semiótico? Né? Qual é a aplicação desse tipo de agente? É um agente robótico, um agente desktop, é um agente de internet, é um agente de entretenimento? Enfim. Né? Podemos dizer que esse agente é inteligente? Por quê? Certo? Eu já dei até algumas dicas, né? É, pois é. Mas nem todo mundo prestou atenção. Então... tá certo? Então, basicamente, gente, esse é o primeiro agente de vocês. Tá? Ele é muito simplesinho, ele é muito modesto, mas vocês vão perceber que não é tão trivial assim para você gerar esse agente aqui. Tá certo? Diga.
Na próxima aula, depois da terça-feira da...
Veja, é para você entregar o mais rápido que você conseguir. Tá? Se você conseguir entregar na próxima aula depois da sexta-feira, ótimo. Tá certo? Mas se você não entregar nessa data, eu não vou dar zero para você. Tá certo? Só que a minha experiência me diz o seguinte, que quando você deixa de entregar no prazo, repara que à medida que terminar esse, vai aparecer um outro. Depois vai um outro. Nós vamos ter que fazer 5 ao longo do semestre. Se você deixa acumular muito tempo, tem grande chance que quando chega no último, você não vai conseguir tempo para poder fazer esses agentes a tempo de entregar. Tá? Então eu recomendo todo mundo que, de fato, use a semana que vem para isso. Tá? Primeiro, porque vai estar todo mundo fazendo, né? Eventualmente vocês correm até a chance de estar um tirando dúvida com o outro, né? Ah, o que você fez? Pô, estou tendo esse problema aqui, ah, caramba, tem lá uma classe lá, putz, tem um problema da data, né? A hora que ele escreve, ele fica atualizando a data, aí começa a escrever um do outro, ele fica fazendo ping-pong. Tem vários tipos de erros que vocês vão ver que vão surgir, tá certo? E assim, não vou adiantar muito, porque eu quero justamente que esses erros apareçam para que vocês percebam que não é tão trivial assim, tá certo? Oi.
Tem que ser feito em Java.
Isso, em Java.
Aquele arquivo $$$ que tem para matar o agente, ele tem que gerar, se caso a gente for morrer, ou você vai colocar no...
Não, eu pego e dou um touch lá e coloco ele na área. Tá.
Não morre, é só esse modelo de pergunta e resposta mesmo? Precisa ter alguma...
Não, só isso aí. Talvez o que você possa colocar para mim é o seguinte, é me dar... o que que eu preciso fazer para testar o teu software?
E a entrega do programa seria como, através de um...
Por e-mail.
Por e-mail.
Tá?
Prazo para sexta-feira. Seria. Dá um prazo.
o prazo é o seguinte, a nossa próxima aula é na terça, tá certo? Então pode ser na terça até o horário do início da aula. Tá? Para você não ter que, quando chegar a aula, nós vamos ver outras coisas, nós vamos passar outros exercícios computacionais, a coisa vai crescendo. Diga. Sim.
Em alguns sistemas pode ser mais fácil do que em
outros. Isso.
Em relação a isso, a gente tem um sistema, a gente tem que desenvolver um sistema específico? Porque, por exemplo, se eu fizer isso no macOS, vai funcionar no Windows?
Digamos o seguinte, tente fazer, e aí dependendo do problema que você tiver, você fala comigo. Tá? Sim, porque eu não queria falar para vocês não fazerem, tá certo? Porque eu quero que vocês tentem, mas só que vocês vão ver que não é fácil. Tá?
Mas aí é mais uma questão de tipo, a gente tem que desenvolver no mesmo ambiente.
Não, não precisa. Tá? Eu vou testar, já aviso para vocês, eu vou testar no Linux. Tá certo? No Kubuntu 9.10, tá certo? É isso que eu vou testar. Né? E se bem que depende, se vocês me entregarem isso aqui depois de abril, pode ser que seja no 10.04, não sei. Por enquanto é no 9.10, é o que eu tenho lá, tá certo? Mas eu vou testar no Linux, tá?
E... Por exemplo, para você verificar que o arquivo, se houve modificações, você não consegue receber notificação do sistema operacional, né?
Depende do sistema operacional, não.
No Java, você tem que estar fazendo pooling, se você não quiser ser dependente, né? E
aí complica, tá certo? Complica um pouquinho, tá? Vamos ver o que dá. Certo? Vamos ver o que sai. Às vezes é interessante que surjam umas soluções criativas, o pessoal tem umas sacadas brilhantes aí. Né? Eu quero ver o que vai sair. Tá? Encarem como um desafio pessoal para vocês. Tá certo? Esse QAgent aqui não precisa ter nada dentro dele, tá? Ele pode ser um arquivo com 0 bytes. Tá? É só para ter o nome que aparece no diretório e aí ele se mata. Tá?
Diretório raiz ou em qualquer subdiretório?
Num dos diretórios do Mirror. Qualquer um, tá? Pode imaginar que é o principal, mas poderia ser em qualquer um, certo? Mais alguma dúvida, gente?
Então ele vai ter que ter uma interface?
Não, ele não tem interface. Não. Ele fica em background...
Vai ficar para colocar os parâmetros...
Você é linha de comando. Ou se você não quiser colocar em linha de comando, você pode fazer um arquivo batch lá, aquele que um ponto .csh, um ponto .sh, que faz isso para você. Tá? Bom, gente, então é isso. Oi.
Na hora de copiar para o destino, ele alterou. Estou copiando. Se lá no destino ele foi alterado também, valida isso ou não tem destino?
Isso você vai ter que pensar numa estratégia para lidar com isso. Tá? Como é que eu sugiro que você faça? Que você... Faça uma leitura do diretório A, do diretório B, guarde essas informações numa base qualquer, pode ser em memória, pode ser em outro diretório, não sei. E use aquilo que você está lendo com relação à última vez que você leu. E aí use isso para fazer as atualizações. E imaginar que enquanto ele está nesse processo, se houver alguma mudança, ele não vai mudar. Ele só vai mudar na próxima vez que ele for avaliar o diretório. Tá certo? Tudo bem então, gente? Então é isso. Lembrando que na semana que vem, então, nós não teremos aula aqui, tá certo? Nós voltaremos depois na outra semana, que nem o nosso calendário está colocado lá no site do curso. Tá ok? É isso aí, gente. Quem que tinha pedido esse livro aqui do Xiong para que ficou de... Você? Tá bom. Depois você pega aqui comigo. Tá bom? É isso aí, gente. Até a próxima aula.